meu amigo, vem pra cá, minha amiga, que começou mais um episódio do Papo Condominial Cast São Paulo. No ar, há 5 temporadas, o primeiro podcast de assuntos condominiais do Brasil. Quando ainda não se falava em podcast no meio condominial, aí veio esse sergipano lá de Aracaju, né, Vânia Reis?
Veio esse cara que é o inovador desse mercado, é o cara que desbravou esse mercado e que também trouxe o primeiro podcast para o mercado condominial, né?
É verdade, é verdade. Quando tudo era mato, literalmente, nós tivemos essa experiência de produzir aí o primeiro podcast do Brasil.
E foi ainda mesmo.
Eu falo que era o podcast raiz, porque não tinha vídeo, né?
É.
O formato era só áudio. Nós íamos, sim, para um estúdio, mas estúdio de gravação, de rádio, de gravação de spots, enfim, de propagandas, né?
É.
E ali nós produzimos ali o primeiro podcast, que eu tenho, assim, um tremendo orgulho de estar disponível lá para vocês, lá no Spotify, nos demais agregadores, né? As duas primeiras temporadas que foram neste formato, né?
É.
E aí depois migramos para esse formato que aqui estamos. E já chegamos, inclusive, na quinta temporada hoje, o episódio 18, dia 13, dia de sorte, né,
Nossa,
Vânia?
Completamente.
Só dia
faltava
de
ser
sorte.
13 sexta, mas...
É verdade, mas é o contrário, segunda, né, começando a semana. Quero te convidar a acompanhar o episódio anterior. Nós fizemos a primeira parte com eles, o Rafael e o Thiago, Rafael Nardes e o Thiago Badaró, e vocês pediram, e o nosso tema estava bem abrangente, a gente
Nossa.
Não conseguiu abordar tudo em um único episódio, então convocamos e um mês depois eles retornaram, não foi, Vânia?
Nossa, e como sempre, né? Os dois são
bem,
surpreendentes.
Viu? Rendeu bastante.
É, trouxeram muita novidade. E eu aconselho a quem não viu a assistir, vai lá no YouTube, reveja esse capítulo, porque é muita informação necessária para o síndico e, inclusive, o síndico pode evitar muitos problemas quando ele escuta esse podcast, que são coisas do dia a dia e que a gente lida com funcionário e que isso aí tem um custo quando mal operado, a gente trabalhar
Exatamente.
Com funcionário, gera um valor de pagamento
para
o condomínio que não tem depois como explicar numa assembleia, sabe? Eu mandei embora, não estava registrado, olha, mas eu contratei no PJ, mas... Então, é melhor fazer a coisa bonitinho, porque você sempre vai sair ganhando. E as diversas maneiras de contratação que tem hoje em dia. Olha, Exato. Não vou ficar falando aqui não, porque eu fiquei tão empolgada, entendeu? Que é melhor deixar o povo assistir.
É verdade, é verdade.
Do jeito que eu sou bocuda, eu vou ficar aqui contando, eu conto tudo. Aí não posso fazer isso. Vamos lá.
É isso aí, meu amigo. Estamos simultaneamente no YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitch e também no Twitter, que não é mais Twitter, agora é X, né?
É.
Então eu falo Twitter ainda para vocês lembrarem...
Que é o X.
Do Twitter, mas que é o X, exatamente, Vânia. Mas se você não tem um perfil na rede social e não acompanha o podcast nas redes sociais, você pode nos acompanhar nos principais agregadores de podcast, como, por exemplo, o Google, Apple ou o Samsung Podcasts. Estamos também no Amazon Music e os dois mais populares, que são o Deezer e o Spotify. Spotify, inclusive, você pode acompanhar em vídeo, não é, pessoal? E o que dizer? Você sabe que hoje em dia, quando você escuta ou vê, presencia lá na televisão, né? Um artista divulgar o seu trabalho, não se fala mais disponível em CD e DVD. Agora, disponível nos agregadores, nas plataformas.
Nas plataformas.
Né? Então, essas são as plataformas que vocês podem acompanhar. E digo mais, vai lá no Alexa, fala, Alexa, podcast Papo Condominial. E aí você vai poder acompanhar os nossos episódios.
Você sabe que eu testei,
episódios.
Né? Você
fala,
sabe que eu testei, né? Eu tenho uma Alexa bem do lado, assim, no meu escritório em casa. Falei assim, eu vou testar aquilo do Daniel para ver se é verdade, esse treco mesmo. Porque às vezes você escuta, né?
É.
Você fala, olha, será que no meu funciona? Porque às vezes
exato.
Eu fico assim, falando, no meu não sei se vai funcionar. Deixa eu ver, Alexia! E baf, entrou.
E ela nos atendeu, né, Vânia? Que maravilha, que
Muito
maravilha.
Legal.
Acompanhe os nossos cortes que estão também distribuídos aí nas redes sociais, fazem o maior sucesso, a gente gosta de distribuir nos canais aí, enfim, e vocês também põem lá nos grupos de WhatsApp e fazem o maior sucesso, tá? E para que possamos continuar temporada após temporada, entregando essa experiência em áudio, iluminação, produção tudo que a gente proporciona aqui para você, que está em casa, está no seu condomínio, está na sua empresa, possa receber com qualidade, é graças ao oferecimento do Grupo ProSecurity, que está aqui conosco desde o início do projeto em vídeo, tá? A Superlógica também oferece aqui o Papo Condominial Cast. A Eletromídia, Eletromídia no seu prédio também é o nosso patrocinador. A House, nosso grande parceiro e patrocinador também. O Grupo PPA, Vânia até tem uma frase do Grupo PPA maravilhosa, né, Vânia?
Quem é que não tem algum equipamento da PPA no seu condomínio? Me diz.
É praticamente impossível não ter, né, gente? E a Deduz Soluções aí, que daqui a pouquinho eu vou falar também da Deduz para todos vocês. Gente, o tema hoje é a importância da cultura da melhoria contínua, seja nas empresas que prestam serviço a condomínio, no seu condomínio, na tua gestão. Você já parou para pensar nesse aspecto? Você já pratica? Já põe aqui nos comentários, olha, eu já pratico a melhoria contínua, adorei essa pauta, conheço nossos especialistas. Eu não falei nosso especialista ainda. Quem é? Então vamos abrir a imagem aqui do estúdio, Rocha, para que possamos saudá-lo e agradecê-lo aqui pela sua presença. Meu querido amigo Wellington Souza, saudações condominiais, seja muito bem-vindo.
Muito bem-vindo mesmo, muito bem-vindo mesmo. É um convidado especial, né?
Especialismo, especialista.
Porque vai falar de um assunto que eu ainda não escutei, não vi ninguém abordar, como sempre você é o desbravador. Você é aquela música lá do Tim Maia, desbravador do Sete Mares, uhum. Né? De uma pessoa que vai falar de serviços, né? Para administradoras, para terceirizados. Uma coisa... Gente, eu vou deixar ele falar, porque eu fiquei tão encantada que é melhor ele falar, ele explicar. Mas é algo novo, que inclusive exatamente. O síndico tem que também conhecer isso, o bom síndico, ele tem que conhecer essas novidades no mercado. Para inclusive, sim. Muitas vezes, sugerir pro prestador de serviço dele, para a administradora dele.
Exatamente.
Né? Para buscar essa novidade que existe, ou esse tipo de assessoria, que é muito importante, porque o sucesso do condomínio independe de quem ajuda, ou quem traz a ideia, ou quem executa. O importante é o resultado.
O nosso convidado, ele é uma pessoa que, em São Paulo, muita gente o conhece porque ele é um cara que tem um trato assim bastante refinado, de um zelo, de um cuidado, de um nível de inteligência, de uma atenção, de um nível de atendimento, relacionamento espetacular. Mas nas mídias vocês ainda não viram, em um podcast, por exemplo, em uma palestra. Então, por conhecer o perfil dele, por saber o quanto que ele tem a entregar ao mercado condominial, por saber da sua experiência, por ter tido oportunidade, a gente já ter tido algumas conversas, ter tido alguns debates, e do nível aí de experiência e excelência em tudo que ele faz, com certeza a gente hoje, o Papo Condominial Cast, você que está acompanhando, está sendo brindado aqui com a presença de Wellington Souza, que olha, você vai olhar para ele, você vai falar, cara, esse cara é uma fera, com vocês. Wellington, se apresente aqui para a nossa audiência para que eles possam te conhecer. Quem ainda não te conhece, né?
E pessoal, o mais importante, ele tem um rosto de menino, né? Que quando eu conheci, o Daniel me apresentou agora, eu falei, o que esse moleque tá fazendo aqui?
Vocês vão entender a partir
de agora. Mas vocês vão entender quando ele começar a falar, né? O profissional que vai estar hoje, que é convidado hoje do podcast do Papo Condominial. Eu acho que é importante a gente firmar isso aí, exatamente. Porque se eu recebesse um prestador, ele vai me dar assessoria. Eu como? Você tem que conhecer, tem que estudar.
O estagiário chegou, né, mano?
Mandaram o estagiário.
Mandaram o estagiário, né, mano?
Tem um chefe meu que ele falava o seguinte: Wellington, tu não é só novo, tu tem cara de novo, né? Então é muito isso, né? Mas muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela recepção, por todo o carinho, pelas palavras, são super importantes. E hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, que é a importância aqui da cultura. Mas antes disso, falar um pouquinho do Wellington também, isso. Né? Pra turma conhecer e a gente poder se aproximar cada vez mais. Bom, eu sou o Wellington Souza, tenho 32 anos, apesar desse rostinho de menino. Mas Sou papai do Gustavo e do Miguel, esposo da Vanessa. Moro aqui na região de São Paulo.
Gustavo e Miguel vão estar nos assistindo,
opa,
hein?
Opa, com certeza.
Opa!
Pelo menos o Gustavo, porque o Miguel tem um aninho ali, ainda tá compreendendo.
Mas ele vai ali se mexer, viu? Mas... ó, tenho certeza. É. Deixa um abraço especial pra Vanessa também, que tá aqui,
claro,
né, conosco, esposa, aqui na produção, né?
Com certeza.
Participando aí ativamente, viu, Vanessa? Obrigado pela tua presença.
Obrigado pela oportunidade, Vani. E a ideia, então, hoje a gente falar um pouquinho do mercado, mas antes, falar um pouquinho da experiência do Wellington, sim, né? O Wellington, ele, eu brinco que o Wellington respira condomínios desde os 16 para 17 anos de idade, né? O Wellington iniciou a sua carreira trabalhando em uma administradora de condomínios de grande porte, no mercado, que atua no mercado de São Paulo, Porto Alegre, e tem uma coligação ali também com o Rio de Janeiro.
Sim.
E foi ali que o Wellington teve a primeira oportunidade ali de ingressar no mercado condominial, no mercado de trabalho também como um todo.
Wellington, eu brinco que... vou até fazer uma brincadeira
por favor,
com todo o respeito e admiração que eu tenho a essa
por
família
favor,
e esta empresa. Você já chegou sentando na janela, a verdade é essa, né? Então você começa a carreira numa empresa desse porte, já é chegar sentando na janela, né, Vânia?
É verdade, é verdade.
E mais que merecido, né? Vamos lá, prossiga.
Eu brinco que... que é auxiliadora predial, que foi a minha primeira oportunidade, foi uma empresa que não foi uma escola, ela foi um MBA.
Maravilha.
Ela foi um nível de aprendizado, assim, gigantesco, e que me trouxe uma série de oportunidades de expandir cada vez mais o meu conhecimento, de me aprimorar, e foi lá que eu comecei a entender um pouco desse mundo condominial, né? E lá... entrei como office boy, passei por praticamente todas as áreas de operação mesmo, departamento pessoal, back-office como um todo, financeiro, contas a pagar, controller, todas as áreas de operação de fato, de back-office, de atendimento, eu tive a oportunidade de colocar a mão na massa, aprender um pouquinho, né? Iniciei lá nas pastas de prestação de contas, como grande parte do mercado condominial inicia. E dali em diante eu comecei a ter oportunidade de gestão.
Isso é o quê? Há uns 15 anos atrás, né?
Isso há 15 anos atrás.
E era bem diferente o jeito de se trabalhar.
Era um mercado
não
muito
diferente.
Não se
tinha toda essa digitalização, não se tinha a quantidade de processos que tem hoje, né?
Não existia.
Os RPs não eram tão robustos como são hoje, né?
Perfeitamente. Eu brinco que naquela época a gente colocava de fato a mão na massa, né? Eu sou da época que, apesar desse rostinho de menino, sou da época que na conciliação bancária a gente imprimia o extrato bancário, circulava ali vermelhinho para tarifas bancárias, passava o marca-texto para movimento de
títulos. Vânia sabe como é que é, né, Vânia?
Né? Cadê as francesinhas?
As francesinhas baixava os títulos um a um ali, né?
É
ali,
isso
um, dois, três, sistema. Quatro,
isso
cinco,
é.
Seis, sistema.
Sistema, é isso aí.
Mas é impressionante como aquela época me trouxe, de fato, uma robustez de conhecimento. A tecnologia, ela vem para contribuir muito para esse, para o futuro, para o futuro das operações como,
sim,
um todo. Mas esse, ter a oportunidade de ter vivenciado esse modelo, vamos dizer assim, manualizado, ele te traz uma robustez de conhecimento sistêmico muito amplo e muito importante para que a gente possa construir,
sim,
de fato, evoluções. E lá, tive a oportunidade de passar por diversas áreas, tive a oportunidade de me tornar um gestor. Foi ali que eu aprendi, de fato, a cuidar de gente, né? E foi muito importante para a minha carreira como um todo.
Muito bem, muito bem. E lá você ficou por alguns anos e depois foi migrando para outras experiências, né? Outras oportunidades que bateram a porta, né?
Perfeitamente. Lá eu tive, depois de um determinado período, quase 13 anos... eu tinha uma massa de clientes robustos, especificamente com o Banco Itaú, né? E eu acabei recebendo um convite do Itaú de assumir uma agência que atenderia predominantemente condomínios.
Olha que interessante.
Administradoras de condomínios e empresas também do ecossistema.
E quando o Itaú estava começando a olhar também para esse nicho com mais força, né?
Exatamente. Já existia ali
isso,
uma agência...
como eu falei, com mais força,
isso,
né?
Isso, mas com um pouco mais de robustez e com um olhar mais clínico para a operação. E por que que o Itaú tomou essa decisão na época, né? Foi um período pandêmico, infelizmente, mas naquele período pandêmico, enquanto quase todas as outras áreas do banco estavam tendo um resultado negativo ou um resultado equilibrado, condomínios foi a única operação que cresceu no seu respectivo resultado. E eu sempre brinco, né? Na pandemia, infelizmente, nós vimos diversas empresas encerrarem, fecharem isso. As portas. É. Vocês já viram algum condomínio fechar as portas na pandemia?
Não sei, não existe.
E foi ali que o banco olhou e falou, opa, tem movimento nesse negócio aqui, deixa eu entender um pouco melhor. E aí ele começou a convidar alguns profissionais que eram desta cadeia de valor, eram desse ecossistema, para poder contribuir, somar num processo de evolução da área como um todo. E lá tive a oportunidade de não só de inaugurar uma nova agência, de fato, eu também tive a oportunidade lá de crescer com a operação. Eu era o responsável, o que a gente chamava lá no mundo do bancarês, de sponsor, né? Então, eu era o patrocinador de condomínios. Então, eu era o cara que ensinava para a turma um pouquinho do que era uma convenção, do que era um condomínio.
Que, afinal de contas, eles não entendiam o nosso mundo.
Não,
e você
não,
veio desse mundo, né?
Exatamente.
Cara, fenomenal,
inclusive, com certeza, você teve a oportunidade de dizer para eles como é que um condomínio funciona, qual é a cabeça do condomínio.
Até de desmistificar aquilo que normalmente a gente fala, poxa, por que a gente tem uma impressão que os bancos convencionais, tanto os privados quanto os públicos, com exceção das cooperativas, cooperativa não, elas sempre quiseram estar ao lado dos condomínios, das cooperativas.
Mas
os bancos convencionais, eles demoraram um pouco a virar essa chave. Hoje não, hoje...
Parecia que eu tinha uma vontade, falava, abrir conta de condomínio...
Não, é meio difícil.
Eu não tenho garantia, quem é que eu vou cobrar? Ele não entendia muito bem o nosso nicho, né?
Exatamente. Isso me remete a um primeiro treinamento que eu fiz no banco, que eu apelidei de ABC de condomínios. Eu desenvolvi um treinamento que ele explicava...
Você tá falando para uma professora que tá aqui, ó.
Olha só que interessante.
Admirando a sua fala, né, mano?
Olha aí, também.
Eu apelidei de ABC de condomínios. Nesse treinamento, eu explicava todo o ecossistema de um condomínio e aonde tinha correlação com as administradoras para que a gente pudesse, de fato, construir relações saudáveis.
Isso.
Relações que tivessem centralidade no cliente.
Uhum,
então,
uhum.
Lá eu explicava o que era uma convenção, o que era uma assembleia, quais eram os tipos de assembleia. Eu sempre ia na ordem aqui, olha, AGI, AGO, AGE. Então, eu começava a levar um pouco dessa dinâmica. E eu entrava... esse treinamento eu utilizava como estratégia levando o mundo de condomínios e adentrando no contexto financeiro bancário. Então, deu muito match, esse negócio deu muito jogo. E esse treinamento, ele se perpetuou por muito tempo dentro do banco para colaboradores novos e afins.
Uhum. Que bom, Vânia.
Mas você sabe que você fez mesmo o beabá, né?
Exato.
Porque, na verdade, não existe como a gente adentrar o mundo do condomínio sem a gente saber por onde que começa, né? O que que rege um condomínio, né? Porque muitas vezes a gente quer entrar nesse meio, mas não conhece. E, inclusive, nos cursos da academia, às vezes, eu vejo gente de empresas de terceirização, de empresas de segurança, de empresas de... fazendo curso para querer entender a cabeça do síndico.
Exatamente.
Porque ele falou, Vânia, eu não consigo entrar, no entender o... Ah! E quando ele está no curso, ele fala, nossa, agora é que eu vi a dificuldade que ele tem, porque eles acham que eles vão lá e o síndico tem a caneta livre para chegar lá, tá aprovado, já comprei, bababá.
De acordo, né? Você fez um comentário aqui no início que os bancos, eles não tinham ali não só o interesse, como também não tinham o conhecimento para, por exemplo, uma operação de condomínios, né? Eu me lembro que eu ainda não bancário, enquanto operação de administradora, quantas vezes nós íamos em uma agência do banco, independente do banco, e a gente pedia para abrir uma conta de um condomínio, o gerente falava assim, e o contrato social? Né? E aí eu falava, calma aí, aqui é uma convenção, é uma ata. Então, o mercado, ele tem, não só dos bancos, ele não só tem se aprofundado, mergulhado nesse mundo, como eles enxergaram que, de fato, eu costumo dizer que é uma mina de dinheiro, né?
Eles não tinham se atentado quanto de dinheiro
circula no nosso meio.
Exatamente. Verdade, né? Exatamente. E as pessoas que descobriram isso estão realmente vendo que não existe crise no condomínio. Sabe quando vai ter? Não, deixamos de pagar o condomínio, agora o condomínio abaixou, em vez de ser 1.000 vai custar 100, porque a gente quer que custe realmente 100, não vai ter síndico, não vai ter conselho. Isso não existe,
não,
né?
Não vai acontecer.
Não tem crise. No condomínio não existe crise.
Exatamente.
Né? Eu não sei se também isso aí foi uma coisa muito legal, sabe? Porque quando começou a acontecer a pandemia, quando você falou, uma das coisas que eu dizia sempre durante as aulas, assim, expliquem para os condôminos o quanto é importante pagar o condomínio em dia.
Sim.
Porque condomínio não tem lucro, ele não gera lucro.
Você
recebe aqui para pagar no outro lado. E se não houver esse dinheiro, né? A gente fica sem água, sem luz, o que mais você quer? Joga as contas para cima e vê qual é que você paga.
Exato.
Porque se não, a receita vem deles, do que eles pagam ali,
sem,
né?
Sem o consumo básico. E foi o que os bancos e também as próprias fintechs começaram a enxergar isso já há algum tempo, né?
Sim.
E é muito interessante isso.
Wellington, mais recentemente veio a Inocondo.
Perfeitamente.
Foi uma consultoria desenvolvida especialmente ao mercado.
Mas antes do Inocondo, vamos deixar esse cara contar.
Vamos lá.
Vamos deixar esse cara contar como é que surgiu essa coragem sua de sair de uma posição no banco.
Extremamente confortável, por sinal.
Tenho certeza que com esse sorriso largo seu aqui, você conquistava cliente, pessoal do banco, que é dessa forma que a gente conquista.
Fato.
Você já chega, né, com esse sorriso aberto.
Fato.
Como é que se deu, como é que você teve essa coragem, porque eu acho que isso é uma coragem, de dizer assim, eu vou deixar o certo e vou arriscar no meu feeling aqui.
É isso.
Né, do que eu tô... Como é? Você se uniu com amigos, você teve o pensamento e colocou isso pro... Conta pra mim, claro. Como é que surgiu isso aqui?
O seu porquê.
Perfeito. Acho que tudo na vida, ele tá atrelado, isso vem da minha família, vem de berço, são orientações que vieram de berço, que a gente tem que buscar o nosso propósito, né? E antes de falar de propósito, eu vou falar um pouquinho do que eu vivenciei no banco, né? Eu tinha uma carteira relativamente grande de administradoras de condomínios, que era aquilo que eu vivi dentro do outro lado da mesa por muitos anos, em todos os contextos que vocês podem imaginar, desde uma cadeia de atendimento até uma cadeia de processos e de implantações e afins. E quando eu visitava o cliente, e o banco tinha um propósito muito forte, um objetivo muito forte de... apoiar os empresários no desenvolvimento e na evolução financeira deles. Só que isso, na prática, é diferente você poder aplicar, né, na vida como ela é, como eu costumo dizer. E quando eu visitava as administradoras, toda vez que eu me reunia presencialmente com um empresário ou com um gestor, eu percebia que esse cara ele estava sempre sobrecarregado e mergulhado de demandas. E ele tinha muitas dores que eu já tinha vivido em algum momento dentro da auxiliadora, na outra experiência. E aquele negócio, ele cada vez mais começou a me incomodar. Eu falo, cara... E aí eu comecei a dar dicas, orientações, sugestões, como todo bom gerente apoia os teus clientes. Só que eu tinha... Existia uma linha tênue ali, né? Eu tinha
não posso aprofundar muito, porque não é meu business.
Né? Exatamente. Eu tinha ali não é meu business. Eu tinha um core diferente, um objetivo diferente. E aquele negócio começou a me incomodar cada vez mais. E eu sempre fui um profissional, a gente se conheceu, né, Dani?
Sim.
Em um evento que eu me conecto muito com as pessoas. Eu gosto de ajudar. Tá no meu sangue esse negócio, tá no meu DNA. E aí esse negócio começou a me incomodar ao ponto que eu fui buscar aqui uma mentoria. E nessa mentoria, a gente ficou trabalhando quase 6 meses. E aí, toda vez que fazia uma autorreflexão, dava no pulsando aqui, empreender, empreender, empreender. E eu falei, opa, legal, empreender, mas de que forma eu posso empreender? E aí existiam várias outras formas. O nosso mundo é um mundo muito dinâmico, né? Um mercado condominial. E eu falei, cara, eu quero empreender no propósito de apoiar os empresários. Apoiar as empresas a, de fato, se desenvolverem no contexto de processos, de metodologias, de desenvolvimentos, de automações e afins. E daí eu fui conhecer um pouco, estudar um pouco o mercado de consultoria. E aí eu percebi que o mercado de consultoria, apesar de existente, de existirem milhares de empresas, no nosso business ele é quase que inexistente. Aí eu falei, opa, aqui está a oportunidade. E aí quando a gente fala do contexto de coragem, eu busquei principalmente o propósito. E essa mentoria me ajudou muito no propósito.
E aí conta pra mim, eu tô esperando ainda. Tô esperando aqui, Zé. Como é que você fez esse corte? Perfeito. Quem que você foi procurar? Como é que você fez? Você procurou parceiros?
Perfeito.
Você colocou a sua ideia como pra chegar na Inocondo? É isso aqui que eu quero saber.
E um pouco da dor você falou, né? Aquilo que você...
Identifiquei a dor.
Você identificou.
A partir do momento que eu identifiquei a dor, eu costumo dizer que a gente tem que nadar com os grandes, né?
Perfeito.
E aí eu falei assim, para eu entrar estruturado, porque uma coisa é Wellington e Itaú, uma coisa é Wellington e Inocondo, né? E aí eu costumo dizer que é o...
E outra coisa, Inocondo quase ninguém conhece ainda, né?
Exatamente.
É uma marca que você ainda vai ter que fazer.
É uma marca que eu tô começando...
Vai virar a marca ainda, né?
Vai virar a marca, eu tô começando a tá engatinhando.
É.
Mas como é que eu... O que eu busquei? Primeiro, eu identifiquei a dor. Aí eu busquei uma empresa, eu contratei uma empresa que ela é especializada em desenvolver startups. A minha empresa, ela não é uma startup. Mas eu busquei essa empresa com... um objetivo de me ajudar no desenvolvimento de uma empresa do zero. E foi ali que eu já tive a primeira lição do empreendedorismo ali, de como eu construo uma empresa com uma base sólida, de como eu construo uma empresa pronta para escalar, de como eu construo uma empresa onde aquilo que eu estou propondo para o cliente na ponta, eu vou conseguir
vai
de fato
entregar. Isso.
Né? Eu costumo dizer que se a gente constrói bases sólidas, a gente constrói um futuro brilhante,
você
né?
Viu que legal? Ele foi buscar a estruturação da empresa dele.
Exato.
Isso é muito importante, Wellington, quando a gente está falando aqui para um público que vem dessa área condominial, que, na verdade, uma empresa ela não pode surgir de uma simples ideia, né? Você tem que ter toda uma estruturação, inclusive para ela gerar credibilidade.
Exatamente.
Né? Então, agora eu cheguei aonde eu queria
ou
entender.
Ou seja, não foi achismo.
Não foi achismo.
Foi técnico, né? Foi estudado.
E pasmem, nesse estudo, essa empresa me apoiou a fazer testes concentrados, né? O que a gente chama no mundo da consultoria de POC, que é a prova de conceito. E a prova de conceito foi, após toda a estruturação desta ideia, dessa robustez, eu testei com 4 clientes. Clientes mais próximos, clientes mais amigos. Na ocasião, hoje clientes, mas na ocasião prospects, né? E eu testei com eles, desde a abordagem até a entrega de valor de fato. E esse negócio dos 4 contatos geraram 4 reuniões, das 4 reuniões geraram 4 propostas, das 4 propostas geraram 4 contratos, nossa, dos quais eu 100% estou...
100% de conversão, mano.
E aí, quando esse negócio, eu enxerguei que ele de fato aconteceu exatamente como eu havia projetado, e quando eu consegui enxergar valor agregado para o cliente, quando eu comecei a atender, aí eu falei, agora é a hora. Aí eu pivotei minha carreira. Eu falei, banco, obrigado pela oportunidade. Me conectei lá com toda a liderança. Foi um momento super marcante, porque fizeram um agradecimento ali, meio global ali. E eu não esperava. E pivotei a minha carreira, virei a chave. E tô nesse momento agora de evolução,
de
construção.
Isso.
Do mercado, de fato, me conhecer agora como Inocondo, como empresário.
Isso.
E tá sendo muito legal. Eu aprendi uma frase no banco muito interessante, que é assim, curta a jornada. Eu aprendi a curtir a jornada. E tá sendo muito gostoso, tá sendo muito proveitoso.
E agora sim, você vai dizer o que você pode trazer para esses clientes, para todos esses prospects que estão aqui nos escutando hoje? O que você pode trazer para essas administradoras, para essas empresas que atendem condomínio?
Empresa de síndico profissional, né,
de síndico
também.
Profissional, perfeito. Tudo isso aí. Vamos lá. Vamos.
Perfeito. Acho que quando a gente olha para o mercado condominial, grande parte das empresas são familiares, né? Salvo as empresas de sindicância, que sim. É um mercado mais novo. Quando a gente olha para o mercado das imobiliárias, o mercado das administradoras é um mercado predominantemente familiar. E quando você começa a estudar esse mercado mais familiar, você enxerga que parte dessas empresas nasceram dos pais, ali os pais começaram a desenvolver, estão chegando no seu encerramento de carreira. É um mercado antigo, né?
Passando o bastão para o filho.
Passando o bastão. E quando você enxerga esse momento, essa linha aqui de passagem de bastão, você tem dois modelos. Você tem os filhos que estão ali, que viveram aquele mundo por muito tempo, desde dos pais ali se desenvolveram. E tem aqueles filhos que não participaram ativamente, não tiveram a oportunidade de participar ativamente desse mundo e agora estão começando a assumir essa gestão. Quando a gente começa a estudar um pouco desse mercado, a gente enxerga que é um mercado que há pouco mais de 10 anos que de fato começou a evoluir tecnologicamente. É um mercado que não é tão profissional quando a gente olha para processos, construção de projetos, desenvolvimento de metodologias. E principalmente é um mercado que ele está cada vez mais sendo assediado por novos entrantes, novas fintechs, novos produtos. Mas ninguém...
É um nicho que é a menina dos olhos, né?
Exato. Ué? Mas é um mercado que ninguém ensina a tornar ele profissional. Tem empresas que buscam, vendem serviços, mas não ensinam os empresários a executarem isso. Porque uma coisa é fato. Eu vou lá, contrato uma empresa de serviço. Ela vem, executa o serviço e vai embora. E a continuidade disso? Né? Como é que vai ser a continuidade e a dinâmica disso? Então, grande parte dessas empresas que tomam a decisão de contratar empresas de serviço, elas perdem esse serviço ao longo do tempo.
Porque não tem uma gestão também de processo.
Porque não tem uma gestão de processo.
De acompanhamento para ver se está acontecendo o processo do jeito
exatamente.
Que foi implantado.
E principalmente não tem a cabeça aqui, o mindset de melhoria contínua. É. Então as coisas acabam se perdendo ao longo do tempo. Isso para as empresas mais evoluídas. Mas quando a gente olha para o mercado, tem muita oportunidade de empresas que ainda estão construindo.
O que seria especificamente, né? essa melhoria contínua? Por que ela é tão importante, Wellington?
Por que ela é tão importante? A melhoria contínua ela é o conjunto de práticas e valores que apoiam as empresas e impulsionam as empresas a, de fato, desenvolverem melhorias de processos. Tem uma frase que eu costumo utilizar bastante, que traduz muito a melhoria contínua, que é hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Né? Essa frase ela é super simples, mas ela é super importante, que traduz de fato aqui a melhoria contínua.
Ô, Elito, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez para mim que vim de multinacional e trabalhei em empresas de grande porte e tive que me virar nos 30, talvez seja uma coisa muito, talvez mais palpável de eu entender o que você está falando. Mas vamos falar aqui, vamos exemplificar um pouquinho.
Perfeito.
Então você pega uma administradora.
Perfeito.
Aí você vai na administradora... colocar o seu serviço. Qual é o serviço efetivamente que você oferece para uma administradora? Quando perfeito. A gente fala de melhoria contínua, numa administradora, ela tem vários... Ela é abrangente, né?
Perfeito.
Eu queria que você explicasse como é que você chega numa administradora e você você é contratado, como é que você vende isso para a administradora, falando, olha, quais são as suas dores? Ela vai dizer quais são as dores dela e você vai mapear isso aí.
Isso.
E você vai quase que fazer uma mentoria para ela e mensalmente, ou semanalmente, ou quinzenalmente, você vai acompanhar esses resultados e você vai direcionar ela. Vai pra mim, conta pra mim, que claro. Esse público que tá perfeito. Lá, Daniel, ele quer saber como é que isso funciona. Porque eu falo assim, processo, melhoria contínua, o que ele tá falando?
Vani, além disso, nos condomínios a gente brinca que tem um condomínio Gabriela, né? Nasci assim, morri assim.
Vamos... Exatamente.
E lá na administradora, também, que é um cara, uma família, um gerente que manda.
Eu nasci assim.
Tem essa cultura, os caras estão aptos, estão abertos, não.
Tem.
Pode vir aqui, pode falar que tá tudo errado, pode dar perfeito. Sugestão e nós
pode
vamos
olhar os meus números, pode abrir aqui os meus.
Vou abrir a caixa preta.
A caixa preta. Como
literalmente
é que é
assim. Acho que o primeiro ponto é. É, de fato, o empresário enxergar, de fato, qual é a principal dor. Algumas vezes ele traz a dor, em alguns momentos ele não sabe qual é a dor. Ou qual é o tamanho dessa dor dele, pior de ainda, fato, né? Que é um pouco pior. Mas um dos trabalhos que eu faço, e aí eu vou trazer aqui o contexto da melhoria contínua, é... Eu entro na empresa, literalmente abro a gaveta, eu faço um trabalho talvez um pouco diferente das demais consultorias, que é, eu vou para o chão de fábrica mesmo, eu entro na operação da empresa. Então eu me reúno com toda a liderança, me reúno com todo o back-office e eu começo a fazer uma coisa que eu chamo de diagnóstico de processo. Então eu tenho uma metodologia já pronta, eu faço uma análise de cada um dos seus respectivos processos em várias vertentes. Eu analiso produtividade, eu analiso risco, eu analiso qualidade e eu analiso principalmente o processo atual da empresa versus as boas práticas de mercado daquilo que eu já vivenciei e aquilo que eu eventualmente venha a estudar para essa melhoria. Mediante a esse diagnóstico, eu apresento para a empresa um material chamado As Is, né? Que é o modelo atual, o cenário atual da empresa. E nesse cenário atual, eu exemplifico, eu trago todas as dores que o cliente tem.
É o como eu encontrei, né?
Exatamente,
o SIS, né?
Exatamente.
Como está?
O cenário atual.
É.
E eu trago com esse material formulado em um documento, e esse documento ele traz a quantidade de headcounts atual, a quantidade de pessoas, a produtividade dessas pessoas versus o que essas pessoas poderiam ter de melhores práticas aqui, produtividade, e também no contexto de tecnologia, sistema e automação. Então, eu trago esse documento e com esse documento eu começo, mediante a aprovação dos donos, a desenvolver um trabalho de melhoria. Posso dar um exemplo prático?
Claro,
sim,
claro.
Por favor.
Por favor.
E prático e muito simples. Eu estou atendendo uma empresa que ela tem lá uma quantidade X de condomínios, e nessa quantidade X de condomínios, ela recebia do banco, sabe os boletos que são pagos pelos condôminos?
Sim.
Esses boletos, eles voltam para o cliente, para a administradora, como informação de arquivo retorno, para que a administradora possa pegar esse arquivo e processar dentro do sistema dela, do RP, para dar baixa nesses arquivos. E essa administradora, ela tinha lá, recebia um arquivo por condomínio. E quando eu me reuni com a operação, que eu comecei a olhar na prática ali para analisar e entender desvios, além dela receber um arquivo por condomínio, ela tinha que renomear cada um desses respectivos arquivos.
Nossa senhora!
Depois que ela renomeava, essa profissional, essa colaboradora, ela pegava esse arquivo e processava um a um.
Daí eu disse, quanto tempo isso levava, né?
Ela gastava 2 horas e meia por dia. Tão somente nessa atividade.
O que era
para
fazer em um clique.
O que era para fazer em um clique. Aí eu falei para o dono, eu falei, tu sabia que eu consigo, junto ao banco, concatenar esses arquivos para que você receba apenas um arquivo por dia? E a gente consegue estabelecer aqui um robô, via automação de processo, que quando tu chegar na tua operação para trabalhar, o próprio robô vai pegar esse arquivo e vai processar dentro do sistema e todos os condôminos que efetivaram os pagamentos estarão devidamente baixados? Ele falou, não, não sabia. E aí a gente implantou isso e conseguiu aqui automatizar esse processo. Então, esse é um pouco da dinâmica do trabalho que eu entrego de valor para o cliente. E quando a gente fala de valor para o cliente, não é só no cliente administradora, é no cliente condômino. que ele vai enxergar o boleto dele pago com uma velocidade maior, que ele vai conseguir eventualmente reservar ali um espaço dentro do condomínio. É a gente poder proporcionar para o cliente na ponta, o cliente síndico, o cliente condômino, uma prestação de contas com maior velocidade. Então, essa cadeia de valor, quando a gente fala de melhoria contínua, não é só o ganho de eficiência na administradora, é o valor agregado na ponta para o cliente condomínio. Então, é um pouco da dinâmica do trabalho.
Mas você sabe por que, que ele consegue fazer isso? Porque ele já sentou nas duas cadeiras.
É, exatamente.
Ele só consegue fazer isso porque ele já sentou nas duas cadeiras. Na do banco e na administradora. E só vai descobrir quem fez isso. Realmente. Ou quem trabalha com isso efetivamente, mas que ele também não enxerga. Você conseguiu enxergar porque você viu. Você sim, chegou lá e viu que o seu cliente estava. Mas o cara que está só no banco, ele não sabe que o cliente dele lá passa essas dores.
Exatamente. Né?
Então, você chegou a ver, porque você entende de como funciona a administradora e depois você foi lá com o banco.
Perfeitamente.
É muito, muito legal mesmo.
É bem específico, né?
Bem, bem.
Mas agrega muito valor. E eu creio que o mercado vai enxergar esse valor ao longo do tempo, sem dúvida alguma.
Como benefício, então, a gente pode elencar. Prossiga.
Benefícios, eu acho que a gente pode trazer o contexto de redução de custo operacional, né? Pasmem, 70% sim, do custo de uma empresa.
É gente.
Né?
É pessoal.
Exatamente. Então, redução do custo operacional, ganho de eficiência e ganho de escala.
Uhum.
Porque o cliente consegue, a administradora consegue cada vez mais trazer mais condomínios com o mesmo número de pessoas. O ganho de qualidade, acho que é um ganho, um dos maiores
dos
ganhos.
Melhores, né?
E os mais significativos para o cliente na ponta, que é o ganho de qualidade.
Respostas mais rápidas.
Respostas mais ágeis.
Em tempo real, quase.
Em real time, em tempo real. E por último, não menos importante, a lucratividade.
É claro.
Né? O cara ganha... Eu costumo dizer que na minha consultoria, o cara que me contrata, ele tem que, no mínimo, obter 10 vezes mais o ganho de investimento que ele está fazendo em mim. Então,
muito interessante.
É essa a minha proposta de valor.
Isso é muito legal.
Essa é a minha proposta de valor.
E qual a dica que você dá para que a empresa ela tenha essa cultura ali, né? De se desenvolver e não só desenvolver, manter essa cultura.
Sem dúvida. Esse é um dos maiores desafios. E a minha dica é... O primeiro passo é... que a alta hierarquia da empresa e que a liderança da empresa de fato comprem esta ideia de ter um processo de melhoria contínua. Segundo passo, que ela estabeleça uma rotina de reuniões sobre a melhoria contínua. Então ela pode criar projetos, ela pode criar programas para estabelecer, para fazer com que a melhoria contínua dentro da estrutura dela seja algo contínuo de fato, que de fato ocorra. Exemplo. Eu trabalhei na auxiliadora e lá, naquela época, eu ainda não entendi o que era melhoria contínua. Olha que interessante. Ela desenvolveu um programa chamado Incubadora de Ideias. E nesse programa, todos os colaboradores tinham abertamente a liberdade de levar melhorias, sugestões de melhorias e toda a liderança era aberta a feedbacks. E com base nessas melhorias, ela fazia um brainstorm ali, ela fazia uma reunião para captar essas melhorias, né, essas sugestões. E com base nessas sugestões que, de fato, ela criava planos de ação para poder trabalhar essas melhorias.
Que onde algumas eram implementadas e outras não.
Exatamente.
Né?
E o quão importante você ter esse tipo de incentivo? Ponto 2. Que exista, de fato, um feedback constante com base nas sugestões. Porque não adianta só o Wellington ir lá e dar uma ideia. O Wellington vai ser o exército de um homem só. Não, que isso seja, de fato, pulverizado, que crie incentivos, inclusive, de remunerações variáveis para essas sugestões. Para que, se eventualmente uma ideia der certo e fizer sentido para a empresa, que esse colaborador receba ali um incentivo financeiro, inclusive. Porque o ganho vai ser muito maior para a estrutura.
E todo esse teu trabalho, ele é focado, sobretudo, nessa área financeira.
financeira, mas também voltada a atendimento.
Atendimento.
É. Atendimento e expansão da empresa como um todo.
Ah, porque você pode ver alguns tipos de serviços que você pode agregar e aumentar o valor que essa pessoa pode cobrar do condomínio, da administração condominial.
Também, mas olhando também para um viés de produto e de incremento de receita. Exemplo. Eu atendi uma empresa que ela me trouxe a seguinte dor. Wellington, a minha operação ela é flat, ela funciona, mas eu tenho dúvida se a minha receita está com um ticket médio aderente ao mercado. E se eu tenho produtos dentro do meu ecossistema que estejam aderentes também ao mercado. E aí eu fiz um estudo daquela região. E naquele estudo, a gente desenvolveu um trabalho que a gente implementou alguns produtos e ela aumentou a margem dela em 18%. Então, eu faço trabalho também de análise de mercado para que ela possa, de fato, crescer organicamente e incrementar a sua respectiva receita.
Entendi.
Tá, e para implementar, quais são os principais desafios que, ali na hora que você está implementando, que você enfrenta aí no dia a dia?
Primeiro desafio, acho que temos dois grandes desafios.
Acho que um eu até sei, mas tudo bem, vai lá.
O primeiro é a resistência
interna
dos colaboradores.
Matou na mosca, né?
Eu matei na mosca, cara. Tudo. Mas o Wellington nunca desanima, você sabe por quê? Até numa operação que é própria sua, existe isso.
Exato.
Aquela pessoa é o condomínio Gabriela.
Gabriela.
Exato. Né? Eu nasci assim, eu sou assim, você sempre assim. Então isso aí, ó, tem que, ó, lá em cima. Tem que vir mesmo lá
tem
de cima.
Tem que vir,
você
top
tem
down.
Que ter essa diretoria focada em dizer, gente,
é
né, a gente precisa mudar.
É isso.
Vamos virar a chave, né?
Vivenciando um pouco desta resistência, eu desenvolvi dentro do meu trabalho, antes de eu entrar na empresa, eu faço uma reunião com a diretoria e com base nessa reunião com a diretoria, eu combino o jogo com o cliente. E nesse combinar aqui com o cliente, eu faço uma reunião inicial com toda a operação.
A liderança.
Com toda a liderança e com toda a operação explicando aonde a empresa está, aonde ela quer chegar e como ela vai chegar. E aí eu tenho conseguido eliminar um pouco dessas dores, dessas resistências, tá? Isso é um ponto. A segunda dor que eu acho que enfrento muito é principalmente os dados, obter dados. Grande parte das empresas trabalham com sistemas semelhantes, mas poucas delas trabalham com dados. Eu costumo dizer que o dado do mundo de hoje é o petróleo, né?
Com certeza. Claro.
E quando a gente não tem dados para mensurar, fica difícil as tomadas de decisões, né? Eu costumo dizer que a gente só toma a decisão baseada em dados, para que você tome melhores decisões. Então, quando a gente não tem dados e tem que construir esses dados, se torna cada vez mais complexo uma implantação como essa.
Wellington, não dá para falar de um trabalho de consultoria hoje em dia sem o advento da tecnologia, né?
Exato.
Vamos falar um pouquinho da tecnologia, como é que ela pode nos apoiar e impulsionar esse trabalho.
Perfeito. Acho que a tecnologia, ela vem cada vez mais para nos apoiar no desenvolvimento dos trabalhos. E a tecnologia, ela tem, acho que quando a gente fala de consultoria, ela tem interligação com dois principais fatores. O primeiro deles é que a gente utiliza a metodologia como ferramenta para mensurar dados e ferramenta para que a gente possa aqui desenvolver um mecanismo de feedbacks constantes.
Uhum.
E o segundo, que a gente possa utilizar a tecnologia para nos apoiar nas soluções. Então, não adianta só eu fazer um brainstorm, identificar uma dor e com base nessa dor eu não ter uma solução. E a tecnologia vem muito forte para nos apoiar aqui no contexto de solução mesmo, de implementação de solução na ponta para o cliente.
Muito bom, muito bom. Outro papel fundamental é a liderança, que você falou um pouco já, né?
Sem dúvida.
Mas comenta um pouco aí o quanto é importante aí a liderança, né? Para implementar essa cultura, essa melhoria.
Sem dúvida. Acho que a liderança ela é um dos papéis mais importantes dentro de um trabalho de melhoria contínua. E o primeiro passo é a liderança precisa comprar a ideia. Se a liderança não comprar a ideia, o trabalho não acontece e não evolui. Então, o primeiro passo, a liderança precisa comprar a ideia. Ela precisa estabelecer metas claras e objetivas para toda a operação sobre aonde a empresa está, onde ela quer chegar e como ela vai chegar. E ela precisa trabalhar muito forte com feedbacks constantes para toda a operação. E ela é o papel primordial, ela é o, vamos dizer assim, o pilar fundamental de mecanismo para que a gente tenha recursos suficientes, não só recursos operacionais, mas recursos financeiros, de tecnologia, de estrutura, para nos apoiar nessas implementações de melhorias.
É como se lá no seu condomínio você quisesse implantar, por exemplo, uma portaria remota, e você não vai chegar de cara e colocar na assembleia para voltar isso. Primeiro você tem que convencer o conselho, pegar o subsíndico, o síndico vai visitar
as
a base.
Pessoas que fazem...
Vai, né, debater a ideia para depois...
Exatamente. Né? Fazer com que as pessoas compreendam qual será o resultado final daquela ideia, daquela sugestão ou daquela tomada de decisão.
Facilita muito mais depois que esses personagens compram a ideia, né?
Eu costumo dizer
são
que...
São influenciadores, né, que vão estar dando testemunho positivo.
Exatamente. E eu costumo dizer que se o treino é difícil, o jogo é fácil. Se as pessoas entendem aqui a dinâmica do jogo, tudo se torna muito mais fácil.
Repita, se o treino
é difícil...
Fale para quem vai acompanhar aqui, vamos lá.
Com certeza.
Olha o corte e traz o contexto.
Se o treino é difícil, o jogo é fácil.
É isso aí.
Muito bem. Outra coisa, como é que a cultura da melhoria contínua ela se relaciona com a inovação nas empresas?
Perfeito. A cultura da metodologia da melhoria contínua, ela se conecta integralmente com a inovação. Porque ela que vai ser a mola ali propulsora para o cliente, de fato, ter uma alavancagem na operação dele. Não adianta o cliente ter, por exemplo, uma ideia ou uma sugestão e a gente não ter as pessoas dentro da operação ligadas à inovação. Então, tem uma interligação muito grande e essa inovação ela se conecta muito com a necessidade do cliente na ponta. Se você não conectar essas sugestões, essas ideias, essas inovações com, de fato, o valor agregado...
Tem que estar dentro da realidade, né?
Não vai. Vida como ela é. Não vai acontecer. Não adianta eu ter inúmeras boas ideias e não ter nenhum tipo de valor agregado para o meu cliente na ponta. Seja o cliente interno ou o cliente externo. Então, acho que tem tudo a ver a inovação.
Muito bem. Outra coisa que é essencial, medir, cara. Como é que a gente faz para medir? Estratégias eficazes para medir esse progresso, né?
Perfeito.
E os resultados dessas iniciativas de melhoria contínua. Como que eu faço para, no lado do cliente, saber se eu estou no caminho certo e você, enquanto consultor, também para estar balizando ali?
Perfeito. Eu fiz um estudo e esse estudo eu atualizo ele constantemente com todos os indicadores operacionais e de mercado que eu vivenciei e vivencio todos os dias, tendo a oportunidade de estar em várias administradoras. Esse é um ponto. Então, eu criei uma referência. Com base nessa referência, eu implanto no cliente uma coisa que é muito... Salvo as grandes, as médias e pequenas têm muita dificuldade em ter, tem muita oportunidade, inclusive, que é a criação de KPIs, criação de indicadores.
Indicadores, é.
Então,
nossa.
Eu começo a criar os indicadores de performance, todos eles atrelados à cultura da empresa. Não adianta, cada empresa vai ter um tipo de cultura, então... Eu crio os indicadores atrelados à cultura da empresa e
esses KPIs com a diretoria para que eles estejam alinhados.
Isso, e sempre atrelados à qualidade do serviço.
Isso.
E depois de implantado, a gente vai mensurando e comparando com essa referência que eu tenho.
Entendi.
Então, um exemplo. Vou dar um exemplo prático. Wellington, eu tenho uma administradora que eu tenho lá 5 colaboradores que fazem lançamentos de contas a pagar. 100 lançamentos por colaborador é muito ou é pouco? Depende. Depende da complexidade dos condomínios, depende da qualidade de serviço que essa empresa quer entregar lá na ponta, depende do processo atual que ela tem. Mas eu tenho
da tecnologia que hoje
tecnologia
ela usa.
Da tecnologia que ela usa, mas eu tenho algumas referências.
É claro.
E a gente começa a construir esses indicadores para eles poderem mensurar baseado naquilo que eles querem entregar de valor. Então, para mim, o principal é é o KPI para que a gente possa mensurar.
Você trabalha com inteligência artificial?
Sem dúvida alguma.
É o seu melhor estagiário, né?
É o meu melhor colaborador.
É o teu melhor colaborador.
Já foi promovido, né?
Já.
Opa!
Já. Na verdade, ele se tornou meu sócio.
Porque a inteligência artificial
além da mulher, né? Além da mulher, a inteligência artificial também é o sócio.
Exatamente.
Então tem dois aí, ó.
Eu tenho dois sócios. Não, e tem os filhos também, né?
Porque quando você fala de mensuração, uhum. né? E 100 é muito ou é pouco? E com a tecnologia que está aí, é claro que você busca a tecnologia hoje que está instalada no mercado.
Perfeito.
Que vai. Ou você tem uma tecnologia própria que você trabalha com ela. Até porque tem vários. Sim. Tem vários. Várias ferramentas no mercado
Perfeito.
Hoje, né? Tem inclusive a nossa. Como é que se diz? O nosso patrocinador aqui, que tem uma tecnologia
sem
aí
dúvida.
Incrível aí, que hoje está aí quase em todas as administradoras.
Isso,
mas
a Superlógica.
A Superlógica, claro. E existem outras que também você traz para o teu auxílio, ou você busca mesmo através mesmo de uma simples inteligência artificial que você já saiba qual é e que você busque para tangenciar esses
Perfeito.
Resultados?
Eu uso três grandes mecanismos quando a gente fala aqui de buscar uma tecnologia. A primeira delas, eu busco aquilo que já é existente no mercado e que é aderente, de fato, ao mercado. Não adianta só ser existente.
Uhum.
Tem que ser aderente.
Isso.
Tem que fazer sentido, tem que ganhar eficiência.
Isso.
Então, eu busco me conectar com esses parceiros que já são existentes e dominam grande parte do mercado.
Isso é
Segundo, eu tenho parceiros de desenvolvimento
para
principais necessidades muito específicas. Eu posso, inclusive, contribuir com um aqui muito bacana. Que
molecada boa que tá vindo aí, né?
A turma, eu brinco que são os cabeções
os
da tecnologia,
cabeções,
né?
Nossa Senhora.
E depois eu vou dar um exemplo de um desenvolvimento que nós fizemos. E a terceira, a própria inteligência artificial. Eu busco estudar mecanismo para que elas possam aqui, de alguma forma, nos apoiar. A Inoconda, ela nasceu de uma ideia diferente, né? De inovação, de fato. E como eu tenho como objetivo inovar, eu busco formas diferentes de buscar aqui a solução para o cliente. Então, esses parceiros e a própria inteligência artificial me apoiam nessa vertente. Eu me recordo aqui, quando a gente mistura um pouco desses parceiros, tinha uma empresa que tinha lá 800 registros da Enel, que ela tinha uma operadora que tinha que todos os dias entrar lá, extrair a conta, acessar o site da Enel pelo login e senha, extrair
Nossa.
A conta, pegar essa conta, salvar em PDF, pegar esse PDF e criar um lançamento dentro do sistema. Daí eu convidei esse parceiro e falei, olha, essa é a operação atual. Eu tenho essa ideia. Me ajuda a desenvolver? Ele me ajudou. Nós desenvolvemos um robô, um RPA, baseado numa tecnologia de RPA. E esse robô, ele entrava ele fazia toda essa função. De entrar no site, login e senha. Inclusive, ele matava o CAPTCHA.
Sim.
Né, que as empresas...
CAPTCHA é aquela confirmação de segurança.
Exato.
Gente.
Ele matava o CAPTCHA ali, acessava...
Mas esse era inteligente
fazia,
mesmo,
salvava o PDF. Do PDF, ele criava o pré-lançamento.
Sim.
Então, a gente eliminou ali uma dor e não só a dor de que a gente ganhou eficiência, mas também a mitigação de risco.
Sim.
Porque tudo aquilo que está no manual tem a probabilidade gigante de erro.
Claro,
né?
Claro.
Então, é um pouco das formas meio disruptivas que eu busco estabelecer aqui, buscar o apoio da tecnologia para me apoiar no desenvolvimento dos trabalhos.
Isso é muito bom.
E um erro esse que prejudica a coletividade.
Nossa,
você falou, por exemplo, da Enel, né?
Uhum.
Concessionária de energia. Então, olha, é plenamente possível, e aqui não vamos crucificar a pessoa que se vem a errar, que ela é humana.
Normal.
Mas é um erro que significa, ó,
Exato.
Cortar uma energia que quantas pessoas vão ser prejudicadas, né?
Nossa Senhora.
É, ele é um erro que ele afeta toda a cadeia de valor.
É.
Ele, credibilidade.
Ele perde a credibilidade com o cliente, você pode eventualmente perder um contrato.
Sim.
Porque na visão do cliente é um consumo básico, é um arroz com feijão.
Isso.
Né?
É.
E na visão ali, cliente na ponta, de fato, cliente condômino, é uma experiência que ninguém quer ter.
E existe esse erro,
existe.
Hein? Até porque eu tenho uma casa de campo que, se eu não ficar olhando seguidamente, mês a mês, os valores que vêm de água que eles me cobram, eu estou sempre pagando a mais. Não tem ninguém na casa e, de repente, o preço vai lá em cima. Então, eu tenho que ficar controlando.
Isso.
Eu controlando, gerenciando.
Wellington, vamos lá. Nós temos uma fatia de empresas no mercado condominial, de administração de condomínios, que atuam no formato franquia.
Perfeito.
Nesse caso, a melhoria, né, dos processos, melhoria contínua. Vamos lá. BR Condos, a própria Manager. Eu Amo Condomínio. Quem mais? Brasil Condomínio. Vou falar de pelo menos umas quatro que me vem à cabeça agora.
Alelo, que também deve ter o sistema
próprio. Alelo tem alguns, né?
Tem o sistema próprio.
É, isso. Mas acho que ela não atua como franquia, não. Né? Não é franquia. Estou falando especificamente daquelas que são franquias.
Perfeito.
E tem uma outra fatia também que atua com BPO.
Perfeito.
Que seria aquela empresa que terceiriza, né? Todo o conta a pagar, contas a receber, RH, ela cuida somente ali do atendimento, faz assembleia, ela faz só
é
mesmo...
relacionamento
só
comercial.
O relacionamento e o comercial. Perfeito. Resumiu muito bem. Nesse caso, como é que a gente aplicaria?
Eu acho que o...
É mais fácil ou mais difícil?
Depende da complexidade da empresa, mas tratando-se de uma franquia, me vem na cabeça o conceito de CSC. Centro de Serviços Compartilhados, que eu tive, graças ao bom Deus, a oportunidade de ter essa experiência, essa vivência também dentro da Escola Auxiliadora.
Uhum.
E o conceito de CSC, ele tem um conceito muito forte de terceirização mesmo.
Uhum.
Então, é criar uma central que vai atender e processar todos os... as rotinas e as demandas de operação de um back-office.
Uhum.
E aí, essa operação, ela é uma operação tão flat, tão estruturada, que ela é preparada para não errar. E ela é preparada para grandíssimos volumes.
Verdade.
Então, quando eu olho aqui uma franquia, eu só consigo pensar que, tratando-se de uma escala e de uma eficiência, de uma qualidade de serviço, uma implantação de um CSC.
Uhum.
Porque se você pulveriza o teu back-office... Minha percepção, me perdoe se eu estiver errado, você pode proporcionar para o teu cliente na ponta uma experiência de atendimento diferente por uma mesma empresa.
Sim.
Então, você, Daniel, tem uma franquia, eu, Wellington, tenho outra, eu tenho uma experiência de atendimento diferente da do Daniel, e eu acho que esse não é o objetivo de uma franquia.
Exatamente.
É o McDonald's, né, cara?
É o McDonald's.
Vocês
já tiveram a oportunidade de conhecer a cozinha de um McDonald's?
Não.
A cozinha do McDonald's, ela é um dos processos que eu mais me espelho. Porque a cozinha do McDonald's, ela é uma cozinha integralmente personalizada. E ela é preparada para qualquer ser humano operar. É impressionante. Se você chegar no McDonald's hoje e te pedirem um número 1, você não vai errar, você vai fazer o número 1 na ordem cronológica exata. Então, ela é uma operação que eu me espelho muito, eu gosto muito e admiro muito também.
Eu vou falar só onde é que eu acho o erro. Eu que sou chato, não gosto de cebola. Não, eu não gosto de cebola. Aí eu chego lá e falo, me dá um big taste sem cebola. Cara, não vou chegar pra você, não estou aumentando, não estou exagerando. Metade das vezes que eu peço sem cebola, vem com a cebola, e a outra metade vem certo.
Olha só.
Aí, quando vem com um diacho da cebola que eu não gosto...
Você vai lá e troca.
Cara, eu vou lá e devolvo,
Claro.
Vou lá e devolvo.
Claro. Claro.
Meu amigo, você me desculpe, mas olha, eu não gosto da cebola crua, eu só gosto dela de outra maneira e tal. E às vezes isso aí acontece. Acho que é tão mecânico o processo.
Olha,
que
eu sou igual você. Eu não gosto daquele picles, daquele
pessoa lá dentro. Não
eu
pula.
Quero só pão e carne.
A pessoa não pula o procedimento da cebola. Tipo, ele já tá tão automático. Eu imagino que é isso, né, Vânia?
É isso aí. Eu brinco que é o modelo Charlie Chaplin, né?
É.
Que ele tá aqui, ó.
É. Ele tá aqui, ó. Isso, isso. Aí ele, tipo, na cabeça dele, não, esse aqui. Não, ele pediu isso aí. Não, já tá no automático. Esse, né, Vânia?
Pronto, é isso aí.
Tá, vamos lá. Experiência do cliente. É outra coisa que se fala demais hoje, né, cara?
Sim.
Fala um pouquinho pra gente como é que essa cultura de melhoria contínua vai impactar na experiência do cliente.
Imaginem que a cultura da metodologia, da melhoria contínua, ela é uma escada rolante que só desce. Imaginem desse formato. E aí quem tá subindo ali, vamos colocar no nosso mundo aqui, é o empresário, dono da administradora, por exemplo. Esse cara ele vai ter que constantemente correr ali para alcançar o final da escada que, de novo, só desce. Ele tá remando ao contrário. A experiência do cliente hoje, eu enxergo que ela vem de uma expectativa.
Ele tá igual aquela mulherada que vai na academia, não tem aquele equipamento que fica
exato.
Subindo.
Exato.
E olha, cara, é cansativo aquele ali, viu?
É exatamente isso. A expectativa do cliente hoje, ela é semelhante. Eu comparo muito esse exemplo. Ela é semelhante. O empresário está cada vez mais correndo para entregar valor e ele não consegue chegar à expectativa do cliente. Por quê? O valor de hoje, o valor agregado que o cliente enxerga hoje não vai ser o mesmo valor agregado que ele vai enxergar amanhã. Né? Então, o que eu vejo é que o empresário ele precisa estabelecer essa cultura de melhoria contínua para que ele possa cada vez mais estar aderente ao mercado e cada vez mais estar preparado para superar a expectativa do cliente.
Uma curiosidade que eu tenho, Wellington, esse trabalho, o seu trabalho, ele é um trabalho constante, ele é um trabalho permanente, é um trabalho que você vai lá e identifica, cria uma cultura. Você consegue deixar um discípulo lá dentro ou você, vamos falar assim...
De tempo
não,
em
eu
tempo
tenho que estar lá, ou então, por exemplo, que nem um plano de segurança... No mínimo, a cada 6 meses ele tem que ser revisto, porque às vezes o procedimento muda. E aí, automaticamente, se ele tiver uma dependência sua, você vai acabar que você vai ter também uma capacidade de atendimento, não é isso?
Sem dúvida. A minha ideia é que eu faça primeiro um trabalho inicial.
O raio-x.
O raio-x, faço o diagnóstico, o implanto, desenvolvo as melhorias, capacito os profissionais e desenvolvo pelo menos 2 pessoas para que elas... possam manter a operação, né? Porque quem tem um...
Não tem nenhum.
É, né?
Você vai ter 2 heads lá.
Exato. Geralmente, eu combino esse jogo com os empresários. Vai ser quem? Vai ser o gestor da área tal, o gestor da área tal? Ou vai ser o gestor mais um empresário, um dono?
É.
E aí, eu desenvolvo essas pessoas para poder dar continuidade a esse trabalho. Feito isso, a empresa pode me contratar para... ter um X horas por mês ali só para acompanhar. Ué, tu tá ok, não tá ok? Consegue me atualizar sobre o mercado? Então a gente vai fazendo um trabalho contínuo mesmo.
Wellington, para fechar, você tem algumas histórias de sucesso aí para a gente trazer. Olha, de empresas que adotaram essa cultura?
Eu vou dar 2 exemplos aqui do que eu enxergo de empresas que trazem muito, embarcam muito forte essa cultura. O primeiro são as empresas mais faladas do mercado, que hoje é Google, a Amazon, a própria Apple, que traz já...
Microsoft.
Microsoft, empresas de tecnologia. Essas empresas, elas, principalmente as de tecnologia, elas embarcam essa cultura quase que desde o nascimento delas, né?
Sim.
Isso já está no DNA delas. Agora... falando do nosso segmento, tem algumas outras empresas que eu enxergo que já têm esse tipo de cultura e por isso que elas estão na frente.
Por exemplo?
Por exemplo, a própria Lelo.
Sim.
Que disruptou o mercado há algum tempo atrás, meados de 2015, se eu não estiver enganado, que trouxe lá a pasta digital. Né? Quem naquela época falava de pasta digital?
Verdade.
E eles trouxeram esse mecanismo aqui, essa tecnologia. Hoje a pasta digital já é uma... Eu brinco que já é uma commodity.
Quem,
né,
não tem é que é mal visto.
Está para trás, né?
Está para trás,
Então, eu dou esses 2 exemplos das empresas mais globais aqui e empresas que estão aderentes aqui ao nosso segmento de fato.
Mas, Hélio, deixa eu falar. Nós falamos aqui, em cima do trabalho da Inocondo, muito em cima de administradora. Eu queria que você falasse um pouquinho em cima de outros perfis que você atende. Porque de administradora eu já tô expert. Eu já dou, já falo pra ele que ele faz de frente pra trás e daí pra frente.
Você tá falando com uma das maiores formadoras de síndico desse país.
Aliás,
já estamos com a turma andando, né, Vânia?
Isso, já estamos
indo. Essa semana é a segunda semana de aula,
isso,
né?
Isso, e no mês de julho vamos ter o Master lá.
Olha, que
vai estar arrebentando.
Começou a semana passada, dia 7, não
dia
foi, Vânia?
Dia 7, isso aí. Dia 7 começou a turma e tá indo muito bem.
Quem tá acompanhando hoje? Ainda dá tempo de entrar, Vânia?
Não dá mais. Lamento, só na próxima turma. Inclusive, eu tô com síndicos famosos fazendo curso.
Que legal.
Até porque isso, pra mim, é um motivo de orgulho muito grande do síndico que já tem, sei lá, 6-7 anos e que tem uma carteira grande. Fala, Vânia, eu quero fazer esse curso. Eu conheci um cara que fez e falou que isso me... Eu fico muito feliz.
Muito,
apesar de eu dizer pra ele, cara, não precisa mais, você já é assim.
E a humildade da pessoa, sim.
Não, mas eu quero fazer, preciso sim.
Todos precisam.
Não, você pegar um Aldo Buzzoletti que fez
sim,
o meu.
Sim, sim.
Olha que
aí
legal, você... conheço o Aldo.
Nossa, o Aldo Buzzoletti fez o meu curso tem ano
que
passado.
Legal.
Não, esse ano, o início eu acho que foi no... Não, ano, final do ano passado. Deixa eu falar uma coisa, mas eu entendi. Eu fico contente de ter uma pessoa... Você sabe de uma coisa, quando a gente... Uma das melhores coisas que existem no mundo é quando a gente senta nos diversos banquinhos, né?
É verdade.
Eu já sentei no banquinho do banquinho da administradora, eu já sentei no banquinho do investidor, eu já sentei no banquinho do condômino,
várias
eu já
cadeiras.
Sentei no
do conselheiro,
do conselheiro,
do síndico,
do subsíndico, do síndico várias vezes, né? Eu já sentei no banquinho da construtora que constrói, nego, sai te dando porrada, uhum. Né? Eu já sentei em todos os banquinhos, já sei as dores de todo mundo. Talvez por isso hoje eu consiga dar aula e formar um síndico, porque eu sentei, eu sei as dores.
Vivenciou isso.
Eu vivenciei isso. Eu sei o que é ser síndico e eu sei o que é, inclusive, você levar porrada injusta. Isso aí é o pior de um síndico.
É verdade.
Né? As pessoas só verem o que dá de errado. O que dá certo é sendo firmado que é sua obrigação, que você criou também, né? E tudo mais. Mas, então, o que eu queria dizer para você é o seguinte. Eu quero que você fale um pouquinho rápido, até porque já estamos terminando.
O tempo já está acabando.
Pois é. Eu quero que você fale um pouquinho sobre esses outros nichos que você devia falar para a gente. Que você falou para mim que são os terceirizados,
isso,
né? Os que prestam serviço.
As empresas terceiras e também as empresas de sindicato. Né,
isso.
Profissional.
Ah, isso aí é interessante.
Eu estou implantando um sistema numa empresa de sindicância que tem 64, se não estiver enganado, condomínios. E ele chegou a construir uma robustez de empresa que ele tem um advogado, ele tem um especialista
engenheiro.
Em manutenção,
engenheiro.
Um engenheiro. Tem duas ou três assistentes.
Prepostos, né?
Não, assistente mesmo do dia a dia.
Arroz
e feijão ali do
isso,
atendimento,
sei,
né?
Sim.
E tem mais uns três ou quatro prepostos. Ou seja, tem um escritório próprio. Então, ele criou, de fato, uma empresa de sindicância profissional robusta. Mas ele não tem sistema.
Processo. E nem processo.
E nem processo. E ele falou, Wellington...
Não tinha.
Agora eu tenho. Exato. Eu tenho cliente, eu tenho uma massa significativa de cliente, eu tenho receita para investir, eu tenho um nível de atendimento que eu entendo que é positivo, mas eu não consigo crescer mais. Então, eu quero um sistema para me apoiar. E aí, eu fui estudar os sistemas do mercado de sindicância. E aí, fiz um estudo para ele, levei quase que uma análise SWOT de quais as ferramentas existentes no mercado e como elas poderiam contribuir para a realidade dele. Fui até a operação dele, conheci a operação, visitei alguns condomínios com ele para entender a dinâmica de atendimento. E a partir dali, a gente começou a desenvolver a implantação de um sistema de mercado, né?
Sim.
Contratamos. E ele está conseguindo escalar esse negócio cada vez mais. A gente implantou já 50% da carteira e vai implantar os demais aqui ao longo dos próximos meses.
Mas você está fazendo um processo de implantação da empresa dele de sindicatura, não de como ele trabalha dentro do condomínio, de não ter processo de implantação ou também de entrar dentro de um condomínio, verificar o que, que ele vai ver primeiro, esse, a convenção de condomínio, regulamento interno, sim, ver a parte de contas a pagar, contas a receber, inadimplência. Isso também você vem fazendo?
Também, porque quando a gente começa a implantar o sistema, se a gente não tiver processo, não vai adiantar
pois
de nada.
É, pois é. Então, cada um ele opera de uma forma.
Exato.
Né?
Então a gente implantou, por exemplo, um mecanismo para que todo quinto dia útil ele consiga extrair as informações financeiras dos portais das administradoras para que ele possa analisar a parte financeira, tudo de forma gerencial, que nesse gerencial mostre para ele os gaps que ele vai ter, o que ele não vai ter. Que ele, o cara da manutenção dele, tem um checklist de fato existente, que esse checklist, de alguma forma, esteja tangível para uma eventual assembleia, para aquilo que foi feito, que não foi feito. Então, a gente, é quase que assim, né? A gente puxa uma linhazinha, vem um bolo de informações e de necessidades. Então, o que eu tenho aprendido com esse processo? Ele nasce com um projeto de 6 meses... E talvez ele se estenda por muito mais tempo.
Que riqueza de nível de detalhes aí, de informações.
Muito legal, muito
uma
legal.
Pauta nunca antes trazida, né, Vânia, no mercado condominial.
Nunca,
e a gente fica muito feliz, Wellington, de você ter desabrochado, vamos falar assim, o tema,
não,
né?
Não,
não
e,
a tua
porque,
atividade.
Até porque todo mundo fala assim, eu sou mentor, eu faço isso.
É,
mas ninguém veio falar com tanta riqueza. Com tanta riqueza, porque uma coisa, sabe, eu digo pra você, Wellington, uma coisa é dizer assim, eu faço mentoria. E dizer assim, não, você não devia ter feito assim, você devia ter respondido assim pro cara. Outra coisa é você desenhar como é que ele entra num condomínio, o que, que ele vai ver primeiro, passo a passo,
quais
processo, o que, que você tem que ver, as etapas, voltou lá, não deu certo, que, como é que eu vou rever isso aqui, como é que eu vou colocar no lugar? Porque
exato,
se não for através de processo, amigo, você não faz.
Não faz.
Você não faz. Você pode fazer um, sendo condomínio de um. Agora, dois, três, aí, cara, vai
tu
tudo por água
abaixo.
Tu quer
escalar o teu negócio, tu tem que ter processo.
Tu tem que ter
exato
processo.
E bem estabelecidos,
definidos,
e que você conheça os teus processos. Porque isso acontece muito também. O cliente tem o processo, mas não conhece o processo.
E não usa.
E não utiliza.
Não usa.
Exatamente.
Não usa.
Eu brinco que a minha consultoria, eu escutei de um cliente, eu passei a utilizar esse comentário dele. A minha consultoria é a consultoria da mão na massa. Eu coloco a mão na massa de fato, para resolver. Acho que esse é o grande objetivo.
É isso aí.
Gente, chegou a hora de agradecer os nossos parceiros, que são essenciais para que a gente possa entregar temporada após temporada a cada um de vocês. Enquanto a nossa co-host, enquanto o nosso convidado bebe um golinho de água, eu vou agradecer aqui ao nosso oferecimento da Conta Digital Superlógica. Papo Condominial Cast foi um oferecimento da Superlógica, maior plataforma de soluções tecnológicas, financeiras e de crédito para o mercado condominial, atendendo mais de 100 mil condomínios pelo... Gente, não tem para ninguém. Mais de 50% do market share nacional de condomínios estão na Superlógica, tá? Então são mais... Vânia, olha o número, Vânia. Gosto de números. Mais de 30 milhões de moradores estão nesses condomínios administrados pela Superlógica. Olha,
nossa,
gente. Tenho orgulho desses números, viu? São bem significativos, tá? É a primeira e única instituição financeira para condomínios, especificamente para condomínios do país, regulamentada ali pelo Banco Central. Tem um serviço da conta digital para que você possa trazer a questão, eliminar, né, a rotina
internet
do internet banking. Soluções totalmente integradas à plataforma de gestão. Tá bom, gente? Você pode fazer PIX ilimitados e sem custo para qualquer instituição diretamente pelo nosso ERP. Além da aprovação de despesas em lote, com 100% de economia no fluxo e custos de malote. Seu condomínio ainda usa malote, meu amigo? Conta aí pra mim se o motoboy ainda vai aí na guarita do teu prédio buscar o malote. Tinha ou não tinha, Wellington?
Tem. Ainda tem.
Ainda tem alguns, né?
Ainda tem.
Isso mesmo. Temos também a prestação de contas digital e a conciliação automática, para que você possa ganhar até 6 vezes mais eficiência ali na sua gestão financeira. Você é síndico, está assistindo aqui o Papo Condominial Cast com oferecimento da Superlógica. Você vai falar imediatamente com a sua administradora para saber como é que faz para virar a Superlógica. Se ela ainda não é, não está naquele percentual que eu falei ali dos 50% e poucos de Superlógica. Se sua administradora não atua ainda, seu condomínio que está numa administradora que não atua com Superlógica, fale com eles para que possam imediatamente virar aí uma empresa Superlógica. E se você é administradora, fale com um dos nossos consultores e conheça todo o ecossistema de soluções da Superlógica. No próximo episódio eu vou falar aqui do nosso Inadimplência Zero, que é outra solução aí fenomenal da Superlógica. Agora eu vou agradecer ao Grupo ProSecurity, essa empresa de facilities, terceirização, mão de obra de limpeza. Temos também a nossa própria portaria remota, que é a Homit. Temos o Let Me In, sistema de controle de acesso, a parte de inteligência artificial, tá? Inclusive outras empresas do segmento de segurança utilizam o Let Me In. A gente tem muito orgulho de ter uma ferramenta que está tão aplicável em vários condomínios aí do país, ó. Temos aqui o nosso Instagram, Facebook e LinkedIn, que é o arroba Grupo ProSecurity, tá? E você pode escanear aqui no canto esquerdo superior. Estamos aqui intercalando a Superlógica com o Grupo ProSecurity, azul Grupo ProSecurity e vermelho, agora aqui na tela o vermelho, isso mesmo, o Grupo ProSecurity, ok? É só escanear e fazer contato direto aqui com os nossos parceiros. Gente, agora eu vou falar da Eletromídia, o nosso parceiro. Eletromídia, já são mais de 10 mil edifícios residenciais e comerciais utilizando as soluções. E aqui no prédio onde a gente, né, fica o nosso estúdio, tem Eletromídia. Alguns dos principais prédios de São Paulo tem Eletromídia. Chegou mais recentemente na região norte, tá? Lá no Pará e no Amazonas, ou seja, Belém e Manaus também já contam com as soluções da Eletromídia, que é o parceiro de comunicação que o seu condomínio facilita. E você, síndico, olha, vai ter uma verdadeira, como a gente brinca, uma linguagem popular, mão na roda na comunicação,
também,
né, Vânia Reis?
Também é uma empresa pioneira também, né?
Pioneira,
eles que começaram com isso, ainda quando eram Elemídia.
Isso,
então
isso
é uma empresa que a gente pode ter certeza da segurança de estar com uma empresa que amanhã não vai acabar. E é sensacional o serviço que eles fazem,
fenomenal,
né?
Fenomenal.
Já com inteligência artificial.
Não, tem fila de espera. Vânia,
você coloca a notícia que você quer dar, já aparece o cachorrinho, a notícia. Ó, tudo isso é ganho, né? É. Ganho de tempo, ganho de... Maravilhoso.
Tem fila de espera, viu, Vânia? Para poder colocar as telas, viu? Então, olha, siga o arroba Eletromídia pontinho no seu prédio, Eletromídia pontinho no seu prédio, é um perfil específico para os assuntos condominiais aí da Eletromídia. E, olha, Vânia, aquela visita da PPA que eu já venho falando há alguns meses vai sair, tá?
Vai, né?
Já tô ali fechando com a Mari, com a nossa diretora de marketing. Opa. E também estamos fechando com o pessoal da Movement. Movement é um dos maiores fabricantes de equipamentos para a academia do país. Os dois ficam muito próximos. Então, atenção, você que está assistindo aqui o Papo Condominial Cast, vem aí, visita técnica, a fábrica da PPA, que é um dos maiores fabricantes de controle de acesso, não só do Brasil, da América Latina, lá em Garça, e também a visita da fábrica da Movement. Então vamos juntar aí um grupo mais ou menos de uns 40 síndicos e síndicas. Vamos sair daqui cedo de São Paulo, vamos chegar lá por volta, que é um pouquinho longe, né? É. Vamos chegar lá por volta do almoço, vamos almoçar. No turno seguinte, no mesmo dia, nós vamos visitar uma das duas. À noite vai ter aquele happy hour especial. No dia seguinte, nós vamos tomar um cafezinho e vamos para a outra, que nós não fomos no dia primeiro. E aí, pós-almoço, a gente retorna chegando no finalzinho da tarde aqui.
Isso
a
aí.
São Paulo de volta. Olha, vai ser espetacular, viu? É isso aí. Essa visita técnica para que a gente possa conhecer por dentro como que
funciona,
que são,
isso
como
aí,
funcionam, né?
Né?
É. Umas grandes indústrias que são, como por exemplo o grupo PPA, que é o maior fabricante de portas, portões e cancelas aí da América Latina. Mais de 40 anos atuando aí no mercado.
As duas estão em Garça?
Uma está em Garça e a outra está no município vizinho, que não é em Marília, em outro município vizinho a
bem
Garça.
Pertinho.
Bem pertinho,
legal.
Bem próximo. Ótimo. Mesmo, tá?
Maravilha.
Então as duas estão muito próximas ali, circunvizinhas, e aí nós vamos visitar as duas. Até mandar um abraço pro pessoal da Movement. Ó, o pessoal da Movement vai entrar nesse hall aqui especial também
dos nossos patrocinadores.
É, a gente
aí
já está alinhando lá com eles,
não,
tá?
Não pode faltar.
Não
aqui,
pode
não.
Ficar de fora, eles também vão passar a ser nossos parceiros aqui também. Tá bom? Gente. O que mais? Vamos lá, dando continuidade para fechar aqui com a Deduz Soluções. Deduz Soluções é o cartão multibenefícios, né? Aquele cartão que vai te trazer o Vale Alimentação para que você possa comprar no supermercado, refeição para que você possa utilizar no restaurante. Aí eu tenho auxílio home office, tenho saúde, tenho odontológico, academia, mobilidade, para que você não fique colocando dinheiro na conta do colaborador e depois vem a cobrança, né?
É.
Então faça de maneira correta, através de um cartão de benefício. Deduz Card é o nosso parceiro. E o melhor de tudo, tudo com a bandeira Mastercard. Acabou aquela história, minha sindicavânia, onde é que eu posso usar esse meu cartão? Qual é o estabelecimento que aceita? Que normalmente no mercado é assim, você precisa saber onde é que o cartão aceita. E o Mastercard aceita só onde aceitar cartão de crédito, ou seja, em todo lugar, né, gente?
Hoje em dia tudo é no cartão de crédito.
É isso aí, pessoal. Bom, semana que vem teremos mais um episódio, mais conhecido como dia 20 de maio. Mas antes, vamos voltar aqui já caminhando para o nosso fechamento, para o momento do gênio.
Opa.
Condominial, hein, Wellington? Não ia escapar, né, Wellington?
Eu sei que ele tá louquinho para fazer um pedido.
Desde que ele sentou nessa bancada, ele tá esperando chegar esse momento. Vamos passar.
Tá aquecendo a mãozinha.
Atenção, Vanessa, vou passar o gênio condominial para o Wellington fazer o pedido dele, aquilo que ele deseja que seja melhor, que aconteça no mercado condominial. Wellington.
Eu vou conectar com o tema que nós discutimos hoje.
Perfeito.
Que todo mercado condominial possa cada vez mais buscar melhoria contínua em suas respectivas empresas.
Uhum.
E que a gente possa, de fato, agregar valor para o nosso cliente na ponta, que é o condomínio.
É isso.
Esse é o meu pedido.
Aí, gênio. Não tá tão difícil de atender, ó.
Não,
é, gênio?
Acho que tá plausível,
ajudou,
né?
Que tá.
Ajudou,
hein,
Wellington?
Olha, esse programa aqui traduz esse seu pedido.
É
porque
verdade.
A gente tá aqui toda segunda-feira. Porque a gente quer a melhoria desse mercado condominial.
Perfeito.
Então, a melhoria contínua é o que nós queremos. Quando o Daniel escolhe os convidados para virem para cá, é porque a gente quer trazer
Exatamente.
A novidade para que esse mercado melhore cada vez mais.
Perfeito.
E que, inclusive, o nome mercado condominial seja muito mais respeitado do que ele é hoje, porque ele é um mercado poderoso.
É verdade.
Acredite nisso. Você que é síndico, você que é administradora de condomínio, né? Nós somos, juntos, nós podemos tudo. Nós somos fortes,
é
né?
Verdade.
Porque é um mercado poderoso. Tenho certeza disso.
Gigantesco.
Né? E a gente só precisa que todo mundo trabalhe muito melhor para que a gente seja muito mais respeitado.
Exato.
Porque o trabalho de um síndico, o trabalho de um condomínio, não é para qualquer mortal,
não.
Né? A pessoa tem que ser forte, a pessoa tem que ser robusta para aguentar ser um síndico que tá dentro desse mercado.
É verdade. Vânia Reis, a gente sabe que a turma já está acontecendo, mas já tem previsão de nova turma e pediu o pessoal para seguir a Academia Nacional do Síndico
favor,
nas redes sociais.
Por favor,
né?
Sigam lá, entrem no site, vejam os novos cursos que estão acontecendo. É importante vocês já estarem. Inclusive, vai ter um curso dia 4, 5 e 6 de junho.
Junho, mês 6.
Que a gente faz um curso especificamente a pedido dos síndicos para formação de supervisor predial, o dito zelador. Importante. Porque a gente precisa que o braço direito do síndico, né, seja uma pessoa formada, saiba o que está fazendo lá dentro e conheça suas responsabilidades. Perfeito. Então, eu faço isso com o maior prazer, porque gosto de treinamento.
E você que
então,
está assistindo, seja de qualquer que seja o canto deste país, você vai poder estudar com a professora Vânia.
É isso aí.
O curso, ele é online, ao vivo. Não é gravado,
não é gravado,
tá?
Ao vivo.
O curso, ele acontece ao vivo. E mesmo as matérias que não são ministrados pela professora Vânia, ela vai estar lá
te dando
todo o suporte, né, professora Vânia?
Então, entrem no nosso site, www.academianacionaldosíndico.com.br. Lá vocês vão poder falar com a gente, lá vocês vão poder ver os cursos que estão acontecendo e já estão programados. E com o maior prazer, você vai até poder ligar para mim, porque eu atendo ou não atendo?
Atende, com certeza.
Eu atendo WhatsApp, rápido. Eu atendo telefone, eu adoro falar. Deu para anotar que eu gosto de falar?
Gosto.
Bem, então. E o meu telefone é 998-96-1500 e com o maior prazer
com
eu vou te
DDD 11 para você que está em outro estado. É só mandar mensagem aí para a professora Vânia Reis. O Instagram é andandemudo. Síndico. Ande síndico.
É isso aí.
Tá bom, pessoal?
É isso aí.
O Wellington Souza, suas considerações finais e o contato para que a gente possa ter esse consultor aí à nossa disposição.
Claro. Primeiro, obrigado pela oportunidade, obrigado pela oportunidade de trocar, de enriquecer de fato aqui.
Vânia, ele falou que é o primeiro podcast.
Meu primeiro.
Mas como que ele se posicionou nessa bancada hoje, Vânia?
Maravilhosamente bem. Você
obrigado.
Tem o dom da palavra. Cara,
imagina.
Não é à toa que você trabalhou em condomínio foi gerente de banco. Aliás, gerente de banco nem sempre é tão, né, tão simpático.
Imagina.
Na área condominial.
Imagina ele conduzindo uma assembleia, Vânia. A elegância.
Pois é.
Eu
pois
prefiro uma AGI, tá bom?
O famoso jogador,
mais fácil.
É o jogador caro que a gente fica, joga de terno, ou seja, que joga ali na maior classe.
Imagina, gente. Obrigado.
Parabéns.
Foi um grande prazer. Obrigado mesmo. E com relação aos contatos, o telefone é DDD 11 96404 2896. O site é o Inocondo, com dois N de navio, .com.br. E o LinkedIn é o mesmo, Inocondo Consultoria. Vocês podem me seguir lá ou no meu LinkedIn pessoal também, Wellington Souza.
Importantíssimo estar no LinkedIn, gente. O LinkedIn, eu falo sempre que tem muito assim aquele selo de rede social profissional. Mas eu gosto de extrapolar um pouco isso. Sim, ela é uma rede social profissional, mas também é uma rede de relacionamento.
Sem dúvida.
Ali você vai ter acesso a muitas pessoas. O Wellington é um exemplo desse.
Sim.
Que ainda não está em outras redes, mas lá ele faz questão de colocar a bandeira, de alimentar, de estar ali dedicando alguns minutos ou algumas horas do seu dia para
colocar, né, conteúdo, né?
Colocar o conteúdo, né? Se alimentar, fazer conexões ali dentro. Tem muita ferramenta poderosa dentro do LinkedIn, não é, Wellington?
Sem dúvida. E muito importante mesmo.
Quero te agradecer.
Eu que agradeço.
Por ter remanejado a tua agenda para estar aqui conosco, ter abrilhantado aí. Imagina. Não tenho dúvida que você vai brilhar nos
muito
palcos
obrigado.
Aí dos eventos condominiais. A tua experiência a gente merece ouvir nos eventos. Outros podcasts também, eu tenho certeza que te chamarão. Tá? E a partir daí, muito sucesso é o que eu desejo para você.
E conhecimento é tudo, né?
É
Nós
tudo,
aprendemos
é tudo.
Hoje mais uma profissão, ou mais uma formação que está aí para o mercado, está aí para o mercado condominial, está aí para os síndicos, e que ele pode melhorar, assim, até mesmo a qualidade de vida dele.
Exatamente.
Porque tudo esse trabalho que você faz é para a qualidade de vida dele.
Exatamente.
Né? Não é outra coisa. E o síndico precisa de qualidade de vida.
Precisa.
Sabe?
Precisa.
O cara é estressado, o cara lida com problema, o cara lida com dificuldade, ele lida com o dinheiro dos outros e ele precisa saber dar, porque ele vai sempre prestar contas para os outros, né? Vai ter que dar satisfação. E quando você dá satisfação para os outros de uma maneira tranquila,
leve,
com resultados,
né?
Leve, é outra coisa, a vida se torna melhor,
sem dúvida,
né? Então, eu espero que realmente, Wellington, você consiga trazer isso aí para esse mercado.
Obrigado.
Porque o síndico merece isso aí, você pode ter certeza.
Obrigado. É isso aí, assim chegamos ao final de mais um episódio, que é o episódio de número 18 da quinta temporada, realizado hoje, dia 13 de maio, onde eu estive ao lado da minha querida mestre Vânia Reis.
Isso aí.
E o nosso convidado especial, o Wellington Souza.
Obrigado.
Até a semana que vem, pessoal.
Obrigado.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Valeu.